Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Com a minha bagagem lá no fundo da canastra, e uns quadernos escritos em letra miúda e conchegada. Era o meu tesouro literário. Ali estavam fragmentos de romances, alguns apenas começados, outros já no desfecho, mas ainda sem princípio. De charadas e versos nem lembrança. Estas flores efêmeras das primeiras águacas tinham passado com elas. Rasgar as páginas dos meus ienhos e atirar os fragmentos no tuturbilhão das foiclas secas mangueiras, a cuja sombra fofolgara aquele ano feliz de minha infância. Nessa época tinha eu dois moldes para o romance. Um merencoril cheio de mistérios e pavores, esse o recebera das novelas que tinha lido. Nele a cena começava nas minas de um castelo, amortalhadas pelo baço clara-lua, ou nalguma capela gótica frouxamente esclarecida pela lampada, cuja luz esbatia-se na lousa de uma campa. O outro molde, que me forra inspirado pela narrativa pitoresca do meu amigo Sombra, era risonho, loução, brincado, recendendo graças e perfumes agrestes. Aí a cena abria-se em uma campina, marchetada de flores, e regada pelo sussurrante arroio que a abordava de recamos cristalinos. Tudo isto, porém, era esfumilho que mais tarde devia apagar-se. A página acadêmica para mim, como para os que a viveram, riquíssima de reminiscências, e nem podia ser de outra forma, pois abrange a melhor monção da existência. Não tomarei dela, porém, senão o que tem relação com esta carta. Ao chegar-as, Paulo era eu uma criança de 13 anos, cometida aos cuidados de um parente, então dante do terceiro ano, e que atualmente figura com lustre na política e na magistratura. Algum tempo depois de chegado, instalou-se a nossa república ou comunhão acadêmica Arodizet. Esquina da Rua da Quitanda, em um sobradinho acachapado, cujas lojas do fundo eram ocupadas por quitandeiras. Nossos companheiros foram dois estudantes do quinto ano, um deles já não é deste mundo, o outro pertence à alta magistratura, de que ornamento. Naqueles bons tempos da mocidade, deleitava-o a literadá, e era entusiasta do Dr. Joaquim Manuel de Macedo que pouco havia publicado o seu primeiro e gentil romance A Moreninha. Ainda me recordo das palestras em que o meu companheiro de casa falava com abundâncias de coração em seu amigo e nas festas campestres do romântico Itaborai, das quais o jovem escritor era o ídolo querido. Nenhum dos ouvintes bebia esses pormenores com tamanha avidez como eu, para quem eram eles completamente novos. Com a timidez e o acanhamento de meus 13 anos, não me animava em vir na palestra, escutava à parte, e por isso ainda hoje tenho as gravadas em minhas reminiscências, a estas cenas do viver escolástico. Que estranho sentir não despertava em meu coração adolescente a notícia das homenagens de admiração e respeito tributados ao jovem autor da Moreninha, o qual Regio Diadema valia essa aureola de entusiasmo a cingir o nome de um escritor. Não sabia então que meu pai é essa luz, que dizem gloria, e de longe se nos afigura radiante e esplendida. Não é senão o baço lampejo de um fogo de palha. Naquele tempo, o comércio dos livros era como ainda hoje artigo de luxo. Todavia, apesar de mais baratas, as obras literárias tinham menor circulação. Provinha isso da escassez das comunicações com a Europa e da maior raridade de livrarias e gabinetes de leitura. Cada estudante, porém, levava consigo a modesta provisão que juntara durante as ferias e cujo uso entrava logo para a comunhão escolástica. Assim correspondias, Paulo, às honras de sede de uma academia, tornando-se o centro do movimento literário. Uma das livrarias, a que maior cabedal dal trazia à nossa comum biblioteca, era de Francisco Octaviano, que herdou do pai uma escolhida coleção das obras ores escrito melhores escritores da literatura moderna, a qual o jovem poeta não se descuidava de enquecer com as suas últimas publicações. Meu companheiro de casa era dos amigos de Octaviano, e estava no direito de usufruir sua opulência literária. Foi assim que um dia vi pela primeira vez o volume das As Obras Completas de Balza, nessa dicção em foente tipografa em bográfos da Berogica vulgarizam por preço modico. As horas que meu companheiro permanecia fora, passavas eu com o volume na mão a reler os títulos de cada romance da coleção, hesitando na escolha daquele por onde havia começar. Afinal decidia-me por um dos mais pequeno, porém, mal começada a leitura, desistia ante a dificuldade. Tinha eu feito o exame de franceses à minha chegada em Paulo e obtivera a aprovação plena, traduzindo uns trechos do Telemaco e da Henriqueida, Mas, ou soubesse eu de Otiva a versão que repeti, ou o francês de Balzac não se parecessem em nada com o de Fenelon e Voltaire. O caso é que não conseguia compreender um período de qualquer dos romances da coleção. Todavia achava eu um prazer singular em percorrer aquelas páginas, e por um ou outro fragmento de ideia que o de colher nas frases indecifráveis, imaginava os tesouros, que ali estavam defesos à minha ignorância. Conto-lhe este pormenor para que veja quão descurado foi o meu ensino de francês, falta que se deu em geral com toda a minha instrução secundária, a qual eu tive de refazer na máxima parte, depois de concluído o meu curso de direito, quando senti a necessidade de criar uma individualidade literária. Tendo meu companheiro concluído a leitura de Balzac, a instâncias minhas, passou-me o volume, mas crangido pela oposição de meu parente que receava dessa diversão. Encerrei-me com o livro e preparei-me para a luta. Escolhido o mais breve dos romances, armei-me do dicionário e tropeçando a cada instante, buscando significados de palavra em palavra, tornando atrás para reatar o fio da oração, arquei sem esmorecer com a improba tarefa. Gastei 8 dias com a Grenadiere. Porém, um mês depois acabei o volume de Balzac e no resto do ano li que então havia de Alexandre Dumas e Alfredo de Vigne, além de muito de Chateaubriand e Victor Hugo. A escola francesa, que eu nesse estudava nesses mestres da moderna literatura, achava-me preparado para ela. O molde do romance, qual Mo havia revelado por mera casualidade aquele arrojo de criança a tecer uma novela com os fios de uma aventura real, fui encontrá-lo fundido com a elegância e beleza que jamais lhe poderia dar. E esta? Porque justamente quando a sorte me deparava um modelo a imitar, meu espírito desquitava-se dessa, a primeira e a mais cara de suas aspirações, para evanear por outras devezas literárias, onde brotam flores mais singelas e modestas. O romance, como eu agora o admirava, poema da vida real, me aparecia na altura dessas criações sublimes, que a providência só concede aos semideuses do pensamento, e que os simples mortas não podem ousar, pois arriscam-se a derreter-lhes o sol, como a Ícaro, as penas de cisne grudadas com serra. Os arremedos de novelas, que eu escondia no fundo do meu baú, desprezei-os ao vento. Pesa-me ter destruído as provas desses primeiros tentamens que seriam agora relíquias para meus filhos, e estímulos para fazerem melhor. Só por isso que de valor literário não tinham nem ceitil. Os 2 primeiros anos que passei em Spaulo foram para mim de contemplação e recolhimento de espírito. Assistia Redil ao oblício acadêmico e familiarizava-me de parte com esse viver original, inteiramente desconhecido para mim, que nunca fora pensionista de colegio. Nem havia até então deixado o regaço da família. As palestras à mesa do chá, as noites de cinismo conversadas até o romper da alva entre a fumaça dos cigarros, as anedotas e aventuras da vida acadêmica, sempre repetidas, as poesias clássicas da literatura paulistana e as cantigas tradicionais do povo estudante. Tudo isto sugava o meu espírito adolescente, como a tenra planta que absorve a linfa, para mais tarde desabrochar a talvez palida florinha. Depois vinham os discursos recitados nas solenidades escolares, alguma nova poesia de Octaviano, os brindes nos banquetes de estudantes, o aparecimento de alguma obra recentemente publicada na Europa, e outras novidades literárias, que agitavam a rotina do nosso viver habitual e comoviam um instante a colônia acadêmica. Não me recordo de qualquer tentemen literário de minha parte até fins de 1844. Os estudos de filosofia e história pria preenchiam o melhor de meu tempo e de todo me atraíam. O único tributo que paguei então à moda acadêmica foi o das citações. Era nesse ano de bom tom ter de memória frases e trechos escolhidos dos melhores vós autores para repeti-los a propósito. Vistos de longe e através da razão, esses arremedos de erudição, arranjados com seus remendos alheios, nos parecem ridículos. E todavia é esse jogo de imitação que primeiro imprime ao espírito a flexibilidade, como ao corpo da ginástica. Em 1845 voltou Totome o prurido de escriptor. Mas esse ano foi consagrado à mania que então graçava de byronizar. Todo estudante alguma uma imaginação queria ser Byron, e tinha por destino inexorável copiar ou traduzir o bardo inglês. Confesso que não me senti o menor jeito para essa transfusão, talvez pelo meu gênio taciturno e concentrado, que já tinha em si melancolia de sobejo, para não carecer desse empréstimo. Assim é que nunca passei de algumas peças ligeiras, das quais não me figura a era, e nem mesmo autor, pois divergem-me em escrevê-las com o nome de Byron, Hugo, ou Lamartine nas paredes de meu aposento Harrods. Teresa, onde alguns camaradas daquele tempo, ainda hoje meus amigos, os Durs. Costa Pinto e José Brusque, talvez se recordem de as terem lido. Era um desacato aos ilustres poetas atribuir-lhes versos de confecção minha. Mas a brocha do caiador, incumbido de limpar a casa pouco tempo depois de minha partida, vingou-os desse inocente estratagema, com que nesse tempo eu libava a delícia mais suave para o escritor, ouvir ignoto o louvor de seu trabalho. Que satisfação íntima não tive eu, quando um estudante e eu, que era então inseparável amigo Itaviano e seu irmão em letras, mas hoje chama-se o Barão de Oren, releu com entusiasmo uma dessas poesias, seduzido sem dúvida, pelo nome do pseudo-autor. É natural que hoje nem se lembre desse pormenor, e mal saiba que de todos os cumprimentos que depois recebi de sua cortesia, nenhum valia aquele espontâneo movimento. Os dois anos guintes pertencem à imprensa periódica. Em outra ocasião escreverei esta, uma das páginas mais agitadas da minha adolescência. Daí datam as primeiras raízes de jornalista, como todas as manifestações de minha individualidade, essa também iniciou-se no período orgânico. O único homem novo e quasi estranho que nasceu em mim com a viridade foi o político. Ou não tinha vocação para essa carreira, ou considerava o governo do Estado coisa tão importante e grave que não me animei nunca a ingerir-me nesses negócios. Entretanto, eu saía de uma família para quem a política era uma religião e onde se haviam elaborado grandes acontecimentos de nossa história. Fundamos, os primeiranistas de 1846, uma revista semanal sob o título Ensaios Literários. Dos primitivos colaboradores desse periódico, saudado no seu canhão aparecimento por Olímpio Machado, já então redatores da Gazeta Oficial, faleceu ao terminar o curso Doutor Araújo, inspirado poeta. Os outros aí andam dispersos pelo mundo. O doutor José Machado Codicastro é presidente do Banco do Brasil, o doutor João Guilherme Naguitaque, juiz de direito em João do Rio Claro. E o conselheiro João de Almeida Pereira, depois de ter luzido o ministério e no parlamento, repousa das lides políticas no remanso da vida privada.